Um Pulo em Paris.
Toda sexta-feira é dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com a Adriana Moisés. Tudo bem, Adri?
Boa tarde, Tatiana, Fernando, ouvintes da CBN. Tudo ótimo por aqui.
Tudo bem, eu chamei o seu assunto na abertura do programa. O pessoal se animou achando que era aqui. Falei, agência criada pelo governo para combater fake news e ingerência de outros países na campanha presidencial francesa. Esse é um assunto que está muito em voga, sobretudo essa semana aqui no Brasil, mas é um assunto, como a Adriana vai nos trazer uma perspectiva francesa, é um assunto mundial, né? É um assunto que é tratado por vários países no âmbito governamental, justamente se a gente pensar que as últimas eleições aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países do mundo tiveram, como é que eu posso dizer, tumulto, né? Tiveram boatos, notícias falsas, tentativa de desacreditar o processo eleitoral. Isso não é uma exclusividade do Brasil, infelizmente. A França vai ter eleição presidencial em abril e criou uma agência para proteger a campanha da manipulação de outros países e também para proteger de fake news nas redes sociais. Bom, vamos tentar entender como é que isso vai ser feito lá. Quem é que, para começar, Adri, vai fazer esse monitoramento?
Olha, Tatiana, o Estado francês, como você disse, criou uma agência que se chama Viginum. Essa palavra, traduzida para o português, significa vigília digital. Ela vai estar sob coordenação do Serviço Nacional de Inteligência e, na verdade, desde dezembro já passou a funcionar, monitorando tentativas de ingerência externa nas eleições francesas de 2022, com uma atenção especial aos exércitos cibernéticos da Rússia, China, Turquia e também de grupos conspiracionistas americanos. Eles são denominados dessa maneira, esses países que podem interferir nas eleições presidenciais aqui francesas, porque a gente vê que isso está acontecendo, né, em todos os assuntos ligados à segurança. Na geopolítica, agora temos aí a crise da Ucrânia. Então, para a França, os possíveis inimigos estão bem detectados, são esses que eu citei, e assim o governo já começou a monitorar as redes, como havia prometido, porque o país teve interferência já na eleição passada, em 2017, e desde aquela época as autoridades prometeram que não iam deixar, ou pelo menos fariam tudo para evitar que isso acontecesse novamente, porque é um risco muito grande, é o maior risco que a gente tem hoje para as democracias, Tatiana.
Tá, então, Adri, aconteceu novamente, você usou isso. Lembra pra gente o que aconteceu na última eleição presidencial francesa, então?
Então, Fernando, em 2017, cerca de 100 pessoas que trabalhavam no partido do então candidato, né, Emmanuel Macron, eles tiveram seus computadores invadidos por hackers poucos dias antes do segundo turno. Ele disputava a presidência, na época, com a Marine Le Pen, de extrema direita, deu um pânico no partido e também nos eleitores franceses, de forma geral, mas Macron acabou vencendo a eleição com 66% dos votos, a Marine Le Pen teve 33,9% dos votos. Tardiamente percebeu-se que esse ataque cibernético não foi assim relevante, não mudou o destino da campanha. As investigações revelaram que os piratas eram russos e trabalhavam num prédio das Forças Armadas da Rússia em Moscou, e eles promoveram 7 ataques cibernéticos contra o partido de Macron, roubando documentos estratégicos da campanha e destruindo arquivos. 3 anos mais tarde, em 2020, a Justiça dos Estados Unidos condenou 6 agentes de inteligência militar russos, atribuindo a esses homens os ataques à campanha eleitoral francesa e também responsabilizaram esses 6 agentes russos a outras ações de pirataria na Ucrânia e na Coreia do Sul, Fernando.
Agora, Adri, quantas pessoas trabalham nessa agência e por que isso é relevante?
Olha, por enquanto, essa agência Virginum conta com 30 colaboradores, mas esse número vai aumentar com a proximidade das eleições. A gente vai ter o primeiro turno no dia 10 de abril, o segundo turno no dia 24. Já está tudo programado para que gradualmente o número de agentes aumente até lá. Alguns são ex-oficiais de inteligência da França, pessoas que trabalhavam já nos serviços secretos franceses. Outros são cientistas de dados, quer dizer, pessoas da sociedade civil, especialistas em análise de dados que foram contratados pelo governo. Tem também policiais especialistas em investigação digital de fontes abertas. Agora, essa agência não se define nem como uma agência do serviço de inteligência, nem ligada à polícia. Ela foi criada realmente à parte, está ligada a um responsável do Serviço Nacional de Inteligência, ele que está pilotando tudo isso. Por enquanto, esses 30 agentes não detectaram nada de anormal na campanha eleitoral francesa. Nas últimas semanas, eles monitoraram as conversas dos militantes antivacinas que tentaram bloquear o trânsito no fim de semana passado aqui em Paris e não detectaram ingerência externa, por exemplo, nesses protestos. Agora, aquele movimento conspiracionista americano, QAnon, está presente na França faz muito tempo. E as autoridades temem um conluio aí de extremistas de direita franceses com grupos supremacistas brancos americanos. Isso é um cenário possível. Temem, logicamente, na atual queda de braço dos ocidentais com a Rússia, ciberataques que venham da China, da Rússia. O espectro de possibilidades é amplo. E como deve fazer todo serviço de inteligência, os agentes especializados nesse universo digital ficam aí tentando antecipar cenários, Tatiana.
Agora, quais são os maiores riscos? É disparo de fake news em aplicativos de mensagem, como aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o maior pânico agora é o Telegram, que não responde nem a mensagens do Tribunal Superior Eleitoral. E aí?
Olha, Fernando, com certeza este é um dos riscos. Eu acho que hoje a União Europeia tem uma legislação nessa área que é um pouco mais forte que a legislação brasileira. E se for necessário aqui, eu acredito que a justiça vá conseguir fazer essas plataformas, esses aplicativos, prestarem contas, mas sem dúvida, sem nenhuma dúvida, esses aplicativos de mensagens criptografadas são os mais difíceis de se monitorar, porque envolve, inclusive, você tirar a liberdade, né? Você afetar um direito individual do cidadão, né? É uma questão muito complicada essa. Então, assim, oficialmente, essa agência diz que vai monitorar mesmo as redes sociais. Por quê? Porque afirma que mesmo que uma campanha que venha denegrir um candidato ou que tente favorecer um determinado candidato, que espalhe desinformação num desses aplicativos, seja o WhatsApp, o Telegram, qual deles for, ela acaba vazando para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram. É muito difícil, para tudo, para o TikTok, é muito difícil que ela que fiquem essas mensagens circunscritas aos grupos dos aplicativos criptografados. Então, é nisso, em princípio, que os agentes vão agir num primeiro momento. Eles vão ficar ali supervisionando tudo para ver se surgem temas que começam a receber uma atenção assim, maciça de um número muito grande de usuários nas redes. Eles vão tentar entender por que entre uma determinada população ali, de repente, houve uma polarização do debate. Vão procurar descobrir que temas que estão sendo impulsionados artificialmente nas discussões sobre a campanha eleitoral e uma série de outras coisas, como citou a Tatiana, quer dizer, tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral nele mesmo. É sempre bom lembrar que aqui na França a maioria dos votos ainda é feita no papel. O voto é impresso na França até hoje. Os franceses continuam achando que essa é a melhor alternativa, não que eles não tenham confiança na urna eletrônica, nem que eles achem que as urnas eletrônicas são mais facilmente fraudadas, não é por isso, é simplesmente porque eles gostam de ter a participação cívica de depois da eleição e lá, junto com os observadores dos partidos políticos, e acompanhar voto a voto a contagem dos boletins.
Tá.
Adri, então, os agentes estão de olho aí em muitas coisas. Diga, Tatiana.
A gente está precisando se encaminhar aqui para o fim. Eu não quero deixar de te perguntar nada. Na prática, como essa agência vai fazer com que os aplicativos... com os aplicativos de mensagens criptografadas, porque o Fê citou o Telegram tem mensagem criptografada, o WhatsApp, que foi muito usado na última eleição aqui no Brasil, também. Como essa agência vai fazer com isso, por exemplo?
Por enquanto, oficialmente, com esses aplicativos, eles não vão monitorar as conversas, pelo menos oficialmente. Porém, um indício deixado pela Comissão Nacional de Informática e Liberdades, que monitora essa questão das liberdades cívicas aqui na França, essa comissão publicou um comunicado dizendo que as atividades dessa agência não são neutras e que elas poderiam comprometer, assim, o exercício das liberdades públicas. Os agentes dizem que vão trabalhar com cruzamento de dados, que eles têm informações das redes com fichários e com cadastros que o Ministério do Interior, que a inteligência já dispõe sobre grupos extremistas que, digamos assim, têm uma porosidade maior a essas ingerências externas, né? A França está aí jogando para a ilegalidade vários grupos de extrema-direita, grupos fascistas, fazendo processos, promovendo processos contra extremistas de direita. Então, oficialmente, não. Não será possível monitorar o WhatsApp e Telegram, mas através do cruzamento de dados e da expertise em inteligência, esses agentes podem chegar, eventualmente, à identificação dessas pessoas que tentarem manipular a campanha política aqui na França. Não é uma partida ganha, mas pelo menos tem gente que foi treinada e agora está 24 horas por dia só fazendo isso, Tati.
O pessoal está preocupado, né, com toda a razão, de acordo com os últimos acontecimentos no mundo. Quando a gente imaginar que o Capitólio seria invadido por um grupo de malucos fanáticos que não aceitam o resultado de uma eleição? Quando? Na dita maior democracia do mundo, né? Tá todo mundo de olho aberto, todo mundo atento, como tem que ser. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, conosco toda sexta-feira aqui no nosso Pulo em Paris. Obrigada, Adri, até a semana que vem.
Obrigado, bom fim de semana para vocês.
Fim de semana.